Cheguemos.
Foi aqui, só colocar mais um mic na roda aqui.
Pós-jogo, TV Verdão Play. Estamos aqui, Aldão. Você fica esperto aí na coleta, né, Aldão? Sim, valeu. Então vamos lá para o nosso
resumo da partida.
Vamos resumir aí?
Vamos lá para o resumo da partida. Hoje o Palmeiras venceu ali por 1-0 o time do América fora de casa. Segue invicto no Campeonato Brasileiro, longe dos seus domínios, o Palmeiras. Começar pela ponta da mesa lá, Jaguarino 1-0, Flaco Lopes estreou, Merentiel também, torcedor do Palmeiras está comemorando aí o título simbólico, é verdade, não vale absolutamente nada, mas é um título simbólico que dá confiança para o Palmeiras de vencer esse primeiro turno, Jé. O que, que você viu do jogo até aqui, hein?
É um jogo muito duro, né? Um gramado horrível, o Palmeiras se portou muito bem, mesmo num jogo muito equilibrado, o América trouxe muita resistência, coisa que não fez para o Red Bull Bragantino, mas o mais importante, já sai aquela fumacinha verde da chaminé, dizendo, abemos centroavante. Esse é meu resumo.
Ted, você viu o jogo do Palmeiras hoje, 1-0, teve mais sorte que juízo, o que que você achou desse 1-0, Verdão?
Pelo último lance, podemos dizer que teve mais sorte que juízo, mas durante os últimos 10 minutos que antecederam esse lance, tivemos ali 3, 4 chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eu achei que o Abel mexeu bem, tipo, ele trouxe o Palmeiras mais para trás para ter espaço para o contra-ataque. Tivemos o contra-ataque, teve a bola do Scarpa que ele tocou com o pé direito antes, teve a do Bruno Lopes que ele chegou atrasado, teve a do Flaco Lopes que ele deu de calcanhar de letra, né? Ou seja, tivemos chances claríssimas do Zé Rafael, que bateu de esquerda, né? Isolou a bola, para fazer o segundo gol. E aí você não faz o segundo gol, você sempre fica refém do acaso, né? Uma bola bater na mão, de sair um pênalti ou de um gol. Hoje não saiu o gol porque o cara... Como é que quem foi que perdeu o gol?
O Juninho. O
Juninho, né?
Capitão, né?
Juninho praticamente tirou o gol. A bola, se ele não, talvez não tivesse ali, a bola tivesse entrado.
Talvez se o Gomes ou o Luan tentasse tirar, faria o gol contra.
O Luan, né? Conserta no ângulo ainda.
Boa.
E... O Luan bateria na trave e entrava.
Ele voltava e entrava pro gol, a rede balançaria.
Mas faz parte. A sorte de campeão, né? Tem que ter, às vezes.
É isso aí. Pra você, Regis, 1-0 Palmeiras. Resultado melhor do que o desempenho. O que você viu desse jogo aí?
Eu acho que o desempenho foi melhor do que o resultado, viu, cara? Eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, dava para ter feito mais gols. Eu acho que esse é o grande problema do Palmeiras nos últimos 20 dias aí. O Palmeiras não consegue matar o jogo quando precisa, foi assim contra o São Paulo, Cuiabá, hoje de novo. O Palmeiras mata o jogo, não sofre o que, como o Ted falou, por uma bola, por um acaso no final do jogo, a gente ter esse palpitação no coração aqui, essa coisa louca que a gente toma esse empate bizarro do gol que perdeu o Juninho. Mas o Palmeiras jogou bem de novo, o campo não ajuda, né? O Palmeiras é um time muito técnico, o campo não ajuda no que o Palmeiras tem de melhor, que é o passe, a carregar a bola e o drible, mas foi bom, o importante é o resultado, né?
Importante é o resultado e aquilo, né? Como o Ted falou, a sorte de campeão, claro, simbólico, a gente tá falando campeão aqui do primeiro turno, só para a gente, porque fica marcado que o Palmeiras venceu, né, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, enquanto o André Neri está entrando no site
Drums and Isso, eu estou tocando aí. Uma bateria aqui.
Isso. É, do mesmo jeito que o Galo fez um gol aos 48 e tomou um aos 49 hoje e garantiu esses 4 pontos aí com o Palmeiras vencendo.
50 e 52.
É impressionante, né? A gente às vezes tem azar no jogo, mas também tem sorte de vez em quando, né, Regis?
O Atlético que a gente viu no jogo foi amassado pelo Cuiabá,
foi.
Que
Cuiabá
não deu um chute
demais,
no gol contra o Palmeiras aqui, né, no final de semana, e o Atlético deu sorte mesmo de não ter perdido a partida, né?
É isso aí. O André quer resumir aí?
Não,
1-0,
pode pular, não? Pode me pular. Pode pular.
Então vamos lá. Solta aí o próximo.
Oh, já todo mundo já?
Já.
Oh, que beleza.
Arquibancada virtual.
De novo eu me engasguei aqui, enquanto tem um superchat do Breno Guimarães. Olha ele aí. Scarpa estragou a caneta linda do Flaco. Abemos 9. Nossa,
verdade.
Que jogada,
do cara, né, mano?
Foi judiação ali. Ele
foi muito azar, né?
Totozinho ali em cima.
Elegante ele jogando, né? Elegante o Flaco.
E rápido, né? Pensa rápido, assim, toma decisão rápido. Vamos lá. Áudio, fala aí, cadê, fala aí.
Mandei o áudio, mandei errado. Gente, boa noite aí, boa noite, Nery, pessoal todo aí, Jaguarino, todo mundo aí, boa vitória para nós, líder do campeonato, abrimos vantagem, campeão do primeiro turno, vamos ganhar do Inter também, vamos abrir mais vantagem ainda, se Deus quiser, com outro tropeço aí do Galinho aí, que não tá com nada. Vão perder na Liberta pra nós também. E é isso aí. Boa estreia do Flaco Lopes aí. Ele vai longe, olha, eu vi uns lances aqui, que hoje eu tô no trabalho, tá? É o Armando aqui, o Armando Palmeirense aqui, que tá falando de Santos.
Ô, Armando.
Tá? Belos lances aí, o cara é bom mesmo, viu? vai fazer muito gol aí esse José Manuel Lopes aí. E o Merentiel também foi bem irregular, foi bem, não foi espetacular, mas foi irregular. Eu acho que os dois vão dar muito certo. Bom término aí para vocês aí.
Valeu! Valeu! Vamos lá, mais um áudio aqui, vamos colocar a galera, né, para falar. Fala aí!
Salve, galera da Web Rádio Verdão. Parabéns pela transmissão. Boa noite para todo mundo aí. Agora sim, agora temos um centroavante de verdade. Deu para ver que o cara tem qualidade. Desde Gabriel Jesus que o Palmeiras bate cabeça. Mas dessa vez, parece que agora a gente tem. Até mais.
Até mais. Vamos ver se quem mandou mais. 11-998-927-625. 11-998-927-625. Tem que fazer umas gambiarras aqui. Fala aí.
Como é bom ser palmeirense. Eu sou um piauiense daqui de São João do Piauí.
Boa. São João do Piauí. Morei lá. Do lado do boteco. Um beijo da Califórnia, Nery. Tá bonito de ver o Palmeiras jogando. Beijos, Dani. É. Valeu, Dani. Vamos lá pra nota?
Bora lá.
Nota dos jogadores.
Vamos lá. Começando com o goleiro Everton, que teve uma saída meio esquisita ali, acabou salvando o que seria o gol do América também. A nota do Everton aí pra vocês.
Bom.
Bom também, principalmente naquele outro lance lá do... Ele fez uma outra defesa além, mas ele se ligou, ele falou, tô indo fazer a cagada, ele voltou e limpou.
É isso aí.
Foi bom, né? Não teve muito trabalho, né? O América isolou muito a bola, principalmente no primeiro tempo. Quando foi, fez o trabalho dele.
Bom também, e como vocês disseram, ele fez uma defesa lá que é bela defesa, então... Bom.
Que foi falta no lance, hein? É bom lembrar que o juiz não deu nada, mas foi falta naquele lance.
É, como a gente brinca. Contra o Palmeiras são dois futebóis, entre aspas, lógico, eu sei que tá errada a palavra, mas é só uma brincadeira, porque é impressionante quanto de regra que se cria contra o Palmeiras. Hoje teve um recuo de bola pro goleiro, não teve falta, realmente foi complicado. Vamos lá, depois do Everton, o Marcos Rocha.
Bom.
Regis?
Bom.
Muito bom.
Muito bom, é o senhor Rocha da lateral, é um monstro, né?
Está numa fase espetacular.
A tranquilidade que ele joga é algo surreal. Muito bom.
Gé, tem um superchat aí, manda aquele superchat do Gé especial. Vai lá, Gé.
Vamos lá que eu tô chegando na área.
Esse aqui é o do Cláudio
Rogério.
Então tem Sul. Superchat do Cláudio Rogério. Gabriel, papai te ama.
Que beleza. Certeza que o Gabriel também é parmeira, né? Vamos lá. Depois do Marcos Rocha, hoje o Luan. Hoje o Luan não deu aquela entregada, hein?
O pai dele amar ele, tem que ser Palmeiras.
Tem que ser Palmeiras. Dificilmente seria de outra forma, né? Bem lembrado.
Até que o Luan foi bem. Não comprometeu.
Hoje fez os lançamentos legais ali, né?
Bom
jogo.
É, que é o que eu disse, ele é melhor na saída de bola do que o Danilo. Em jogo como esse, é o que a gente precisa.
Que o Murilo.
Verdade, é o que a gente precisa.
Ele tem um passe esse, melhor, né?
É
um
e
passe
hoje ele deu umas zagueiradas ali.
Mas eu vou discordar, só que eu acho que nesse tipo de jogo, com gramado desse impraticável, é melhor um Murilo que não perde o viagem do que o Luan que tem o passe.
Tenta sair jogando, né? Mas hoje foi bem.
Não, foi bem. Pelo contrário, foi muito bem, mas... Mas o tipo de gramado, acho que é mais pro...
O Marquinhos Tatá tá aqui. Luan, pra mim, foi fraco.
Luan, hoje...
Opa, nasceu vai vir a coletiva, fraco. Hein?
Coletiva foi de flaco. Abel Ferreira, é.
Vamos lá. Pode falar aí.
Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. Certa vez, o Marcos Rocha, na saída de um jogo, ele disse que um dos objetivos do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro era ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, porque em uma conversa da comissão técnica com os jogadores, vocês elencaram que esse era um fator fundamental para um time ser campeão, ter uma defesa que não sofra tantos gols. Hoje, o turno não acaba, mas o Palmeiras já é o melhor time do primeiro turno, é um título simbólico que não representa muita coisa, mas o que, que representa para vocês serem o líder hoje com a melhor defesa e com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro?
É sinônimo de trabalho. Nós já começamos a época com objetivos muito bem definidos em todas as competições. No Mundial o nosso objetivo era ganhar, não conseguimos. Na Recopa o objetivo era ganhar, conseguimos. No Paulista, em função do Mundial, fomos andando e a equipa teve uma ambição e uma vontade muito grande e conseguiu ganhar. Não era o objetivo prioritário, mas a equipa conseguiu ganhar. Tínhamos muitas ambições na Copa, mas infelizmente saímos da forma que saímos. Isso custa-me muito. E é uma mágoa que vai ficar até ao final, porque custa perder desta maneira. No campeonato sabemos que é uma prova de regularidade. Eu também começo a conhecer um bocadinho aquilo que é o campeonato brasileiro, como é que as coisas se processam, e o ser a melhor ataque e a melhor defesa demonstra qualidade nos processos, a qualidade da nossa equipa, uma organização e uma ambição muito grande. Fico feliz por grandes jogadores reconhecerem, jogadores internacionais reconhecerem competência à nossa equipa. Fico muito feliz por de forma internacional e aqui na América do Sul reconhecerem o Palmeiras como uma equipa muito competitiva, muito, muito organizada, mas isso é fruto e mérito dos jogadores. Eu hoje sou o melhor treinador devido ao mérito dos nossos jogadores.
Bom, Emílio Bota, do Globo Esporte. Abel, eu queria que você comentasse a saída do Verón. Eu até recupero uma fala sua logo que você chegou, que você disse que não viu o Palmeiras não vendendo o Verón pelo preço do Neymar. Na sua avaliação, era o momento dele sair? Como que você avalia essa saída e se foi um valor justo? Óbvio que não cabe a você dizer se é um valor justo ou não, mas na sua avaliação como treinador.
Olha, o que disse está dito e, portanto, está gravado e filmado. A minha opinião, o clube sabe qual é a minha opinião. É assim como eu sempre, cada vez que estou aqui, eu estou a dar a minha opinião. Eu dou a minha opinião. Que fique bem claro para que eu dou a minha opinião. Portanto, a minha opinião eu dei ao clube. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade.
Abel, Gabriel Marques, da Band Minas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estreia do Meretiel, do Flaco Lopes, e como é que você vê sua equipe chegando para o 50º jogo da temporada.
Olha, desde que cheguei ao Palmeiras, eu e a minha equipe técnica, nós temos uma função muito clara. Resultados desportivos e financeiros. Chegamos aqui com uma situação do clube, onde nós contratamos o Breno, acho eu, e pouco mais. E o Palmeiras, ao longo deste tempo, tem feito um pouquinho de tudo. Tem valorizado os seus jogadores. Basta ver o valor do plantel antes e agora. Temos apostado na formação. São, salvo erro, 16 jogadores que nós já utilizamos. Temos dado também muito retorno financeiro ao clube e desportivo também, com a valorização dos jogadores e venda de jogadores, o Vina, o Patrick. Agora o Verón, não sei se está confirmado ou não. Ainda não me comunicaram oficialmente se já estava feito ou não. E portanto tem sido esse o nosso trabalho. A direção do clube, porque se houvesse títulos para a melhor gestão, títulos para o clube mais responsável, títulos para o clube que cumpre com as regras, seguramente que o Palmeiras receberia também o título em termos de gestão, da melhor gestão, porque nós, o clube, faz as coisas com responsabilidade. Eu não sei como é que funciona nos outros lados. O que eu sei é que a nossa função aqui é assim. Falando do Merentiel e do Lopes, são dois jogadores que nós temos que desenvolver. Não são jogadores prontos, e isso custa muito dinheiro. Né? Jogadores prontos custam 15, 10 milhões. Jogadores prontos, jogadores que com números já. E nós, a nossa função enquanto equipe técnica, enquanto estrutura, é olhar para a base, é desenvolvê-los, é melhorá-los, cada dia eles serem melhores, como por exemplo o Vanderlá. As pessoas falam do Vanderlá, mas o Vanderlá já se estreou quando eu cheguei, né? Isto é tudo um processo que leva tempo e felizmente trabalho num clube que me dá esse tempo, que sabe que é preciso, para formar este tipo de jogadores muitas vezes é preciso perder, para que os próprios jogadores aprendam. E como te disse, Merentiel fez o primeiro jogo, tem muito ainda para crescer, muito para aprender. Primeiro jogo, o Miguel tem um aspecto que nós temos que melhorar, é muito tímido, a personalidade dele é muito tímida, é muito fechado, é uma coisa que ele tem que soltar. E o Miguel é um rapaz oposto em termos de personalidade, é um rapaz jovem, é um rapaz bem disposto e que rapidamente se adaptou. Vamos ver, vamos com calma, com paciência, como sempre fazemos, e sempre naquela perspectiva que todos somos um, um por todos e todos por um, e jogue quem jogar, seja onde for, jogar para ganhar. Tem sido sempre essa a nossa perspectiva.
Abel, Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará. A postura do América no início do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, chegou a te surpreender, o América fazendo aquela marcação mais alta, pressão na saída de bola? Você teve até que mexer um pouquinho no posicionamento do Marcos Rocha, do Dudu, para não sofrer tantos ataques pelo lado esquerdo do América. Essa postura do início do jogo te surpreendeu?
Olha, eu acho o Mancini um dos bons treinadores brasileiros. Se nós dermos tempo para que eles tenham o mesmo trabalho que eu, a mesma oportunidade que eu tenho, seguramente que eles vão ter resultados. É um bom treinador, pressionou-nos logo a nossa primeira fase. Já não é a primeira vez que jogo contra ele, mas isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Acho um bom treinador, sabíamos que ia ser um jogo difícil por duas razões. O América, para além de ser uma equipa muito bem organizada, sabe aquilo que faz e tinha mais um dia de recuperação do que o Palmeiras. Uma equipa que gosta de jogar, que também sabe contra-atacar, e portanto, eu não vou dizer que me surpreendeu, porque nós sabemos como é que ele joga, mas deu-nos trabalho. Verdade que nós nos últimos 20 minutos podíamos ter feito o segundo, não fizemos, e se vocês me souberem explicar este último lance, se é sorte, se é felicidade, se vocês me souberem explicar, porque... Enfim, eu não consigo explicar isto, eu só sei explicá-lo à minha maneira. Né? Nós tivemos três oportunidades para fazer o segundo e não fizemos. E no segundo, e no último segundo, tivemos estrelinha, tivemos short, tivemos felicidade, o que quiserem. Eu assumo isso, não preciso dizer nada, eu assumo isso. Se vocês me conseguirem dar outro nome para este último lance, eu gostava de saber se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha, não sei. Mas este é um lance, o último lance é para vocês explicarem.
Abel, boa noite. Duda Gonçalves, da ESPN.
Olá.
Você citou uma regularidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Uma regularidade no geral. E eu queria que você falasse sobre essa regularidade do Palmeiras como visitante. 5 vitórias, 4 empates, a que se deve também?
Trabalho. Não há outra... O segredo é fácil de saber. O segredo é muito fácil de saber. É trabalho, de forma consistente. Perceber que para se ganhar é preciso pagar um preço. Esse é que é o problema. Para se ter sucesso é preciso pagar um preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Que é ser resiliente, que é levar, te deitarem ao chão, como aconteceu na Copa, não é? Na Copa, como aconteceu, e nós no outro dia ter que nos levantar para ir treinar. E muitas vezes não nos apetecendo. Não me apetece, mas é preciso. Então eu vou. Porque depois do soco que nós levamos na Copa, estes guerreiros foram outra vez trabalhar, fazer o que nós sempre fazemos, dentro do mesmo processo. Se vamos ganhar, não sei. Não sei se vamos ganhar alguma coisa, não sei se vamos ganhar mais alguma coisa até ao final. Agora, o que eu sei é que esta equipa tem sido regular em todas as competições. Na Copa, que saímos. No Brasileirão, vamos continuar a ser competitivos. Vamos continuar a jogar bem sempre que for possível e que os nossos jogadores conseguirem recuperar. E é este o nosso destino. É continuar a sermos fiéis aos nossos princípios, é continuar a respeitar o nosso trabalho, é valorizar o nosso trabalho e depois aceitar o resultado, porque o resultado é fruto daquilo que cada um de nós dentro do clube fizer. E hoje, na minha opinião, apesar do último lance de jogo, definem vocês o nome que lhe quiserem chamar, a vitória é justa, porque nós deveríamos, antes tivemos 3 ou 4 oportunidades para poder ter feito segundo, só que o futebol é assim, não é? Se formos o gol, eu estava a falar com a minha equipe técnica, assim, imaginem que nós temos sofrido este gol. Imaginem, estávamos aqui, né, a chorar, a levarmos um soco, quando deveríamos ter ganho este jogo. Como é que eu ia explicar isto? Expliquem-me vocês. Se souberem explicar este último lance, eu aceito.
se é sorte, se é felicidade, se é estrelinha. Não sei. Eu até sou um treinador de sorte. É sério, sério.
Giovana Oliveira, da Rádio Confidência, é um prazer estar falando aqui com você hoje. O Palmeiras entrou no segundo tempo com uma força ofensiva muito mais alta, né? Tanto que fez o gol com o Gustavo Scarpa, que entrou na segunda etapa. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa força do banco de reservas do Palmeiras, principalmente com essa nova chegada dos reforços e também pensando nesse restante do segundo semestre.
Olha, o Scarpa pode ser um belo exemplo de quando tu estás leve que nem uma pena. Quando tu aceitas o que Deus tem para ti, trabalhas diariamente, está leve. Leve. Vocês veem a forma como ele joga, como ele corre. Não é o único, mas estou a olhar, está-me a falar dele. E os jogadores têm exatamente que meter isso na cabeça deles. Têm que perceber que têm que alimentar o jardim que têm aqui dentro com coisas positivas. E ele está leve. Está leve, as coisas saem de forma natural. E, portanto, nós procuramos, dentro dos recursos que temos, que essa é a minha função, queríamos um jogador para acelerar na esquerda, fomos buscar o Mike. Não é ponta, mas ele treina muitas vezes ali. Ele treina ali. Portanto, eu não faço nada no jogo do que a gente não faça no treino ou não treino. E, portanto, dá os parabéns porque é fruto do trabalho de todos. Jogando o jogo todo, jogando 5 minutos, jogando 10... ainda hoje o Dudu, vocês viram a facilidade com que ele fez também um jogo bem levezinho e se comprometeu nas tarefas defensivas também. E como te digo, isto é fruto do trabalho dos jogadores, são eles que decidem, porque como te disse, eu dou as coordenadas, mas eles é que têm que decidir. E hoje decidiram bem e acabamos por, na minha opinião, sair daqui do jogo com uma vitória justa, porque deveríamos ter alargado o marcador para dar margem a este tipo de situações que pode acontecer no futebol. Eu no futebol já vi tudo, não é? Já vi golos de todas as maneiras e feitios, não é? E, portanto, temos que dar margem a que possa acontecer um erro, que possa acontecer uma coisa que nós não controlamos, não é?
Abel, Pedro Gerneck, da Rede Minas. Você falou da possível saída do Gabriel Veron também, da questão do uso de jogadores da base. Hoje o Endrick assinou o primeiro contrato profissional dele. Eu queria que você falasse um pouco de como você planeja ser essa utilização do garoto, tem apenas 16 anos, né? Acaba de subir, acaba de assinar seu primeiro contrato profissional. Qual que é o seu planejamento, tanto a curto quanto a longo prazo, da utilização do Endrick?
É ele que vai decidir, né? A forma como ele se vai integrar, a forma como ele se vai treinar. Olha, primeiro dizer-te que ele está lesionado, não é? O que aqui acontece com muita frequência até no sub-20, né? Mas está lesionado e os próximos 3, 4 semanas está fora. Portanto, até depois recuperar, não sei, mas o que nós fazemos, mesmo com a base, nós não é por ser da base que tem direito, é a meritocracia. Não é por ser da base, os jogadores jogam porque têm mérito. O Vanderlei joga porque tem mérito, né? Porque já vos disse, nós temos a treinar, já falei isto, 32 jogadores da base treinam connosco diariamente, 16, 15, 14, mas é uma coisa que fazemos desde que chegamos. Às vezes há determinados mitos, não aposta, não gosta, não. Não sou eu que não gosto. O Palmeiras, antes de eu chegar, traçou uma linha. É para aqui que nós vamos. E nós temos que desenvolver os nossos jogadores. Não podemos pagar 20 e 15 e buscar jogadores pronto. É a filosofia do clube. É uma decisão que não é minha, é do clube. E, portanto, a nossa função é essa. O Endrick vem nesse caminho. É um moleque que no sub-17 tem reventado, não é? É um moleque que nos 20 também tem reventado. Vamos ver como é que ele joga com os zagueiros como o Gomes, como o Luá, como o Murilo, não é? Porque o opositor, conforme nós vamos subindo de nível, o opositor também aumenta. Se ele chegar à equipa principal e fizer o que faz no sub-17 e 18, vai jogar como jogam os outros. Não sou eu que faço a diferença. Eles é que têm que fazer a diferença. Antes, se ele chegar e mostrar que pode competir o lugar pelos outros, vai jogar. Se tiver dificuldade, nós vamos lhe dar o tempo necessário, como fazemos com todos, para ele se adaptar. Vai depender dele, não de mim.
Obrigado, gente. Tá. Obrigado
por ver. Bom, tá aí a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Para quem conhece o Abel e as suas coletivas, deu para perceber que ele ficou bastante incomodado com a venda do Veron. Né? Aparentemente não gostou muito, deu as suas justificativas e o que a gente estava conversando durante toda a semana. Não é uma decisão do Abel, é uma decisão do clube. O clube sabe se precisa ou não de dinheiro, se vai vender ou não. O Abel, aparentemente, aí, pelo que eu entendi, não gostou da venda.
É, parece
que e sobre gostou. O Hendrick, eu tenho falado muito nos meus programas durante a semana. Eu acho difícil que ele vá colocar o Hendrick esse ano ainda para ser titular ou para entrar e já sair jogando, né? Tem todo um processo que precisa dele ainda. E ainda mais depois que tudo que acontece. Aí coloca o moleque no, no profissional, aí que o clube vai vender rapidinho mesmo e vai perder logo. Mas antes da nota dele, vamos seguir aqui com a nota dos jogadores para a gente finalizar e falar sobre essa entrevista do Abel. Vamos lá. A gente deu a nota do Luan e agora a do Gustavo Gomes.
Bom.
Não perdeu uma. Perdeu uma só,
perdeu,
né?
Perdeu a última. Só a última.
Na última. Na última que quase saiu o gol. Lá.
Esse cara é um monstro. Ótimo.
Além de tudo, tem sorte. Vanderlan.
Bom.
Muito bom.
Muito bom.
Não,
muito bom.
Já dá para confirmar que o Jorge é o terceiro reserva, né? Não dá, né? Para disputar com o Vanderlan. Zé Rafael.
Regular.
Olha, eu vou falar bom, mas um péssimo pelo lance do final. Então vou dar um regular também.
Regular.
Ele errou um gol ali. Ele errou, que,
deu uma ramelada ali. E era...
É, já era 40 e poucos do segundo tempo.
O se cara... ele fizesse o passe, era caixa, meu.
Mas não pode perder. Não é que perder, ele botou a bola aqui no Allianz Parque.
É, foi parar na Tajimas Farm lá.
Isso.
Eu tô guardando aqui os superchats, eu vou ler todos, viu?
Isso aí. Já depois da nota dos jogadores, a gente vai falar uma sequência de superchats aí com o Gé Guarino. Danilo, com a 28.
Bom. Voltou a ser o onipresente.
Tá
bom,
em todo lugar. Do
já jogou a última também, a última partida jogou muito bem. E essa
eu
também,
gostei, né? Também como ele catou no colarinho do cara pra fazer a falta. É isso aí, mano. Não tem que dar boi,
que
não.
Bacana.
E o Gabriel Menino tem que se espelhar. O Gabriel Menino tem que se espelhar no Danilo. Porque é um exemplo que ele tá vendo, que inclusive o Gabriel se destacou antes. E ele tá vendo que o Danilo faz totalmente ao contrário do que o Gabriel faz. Então o Danilo, muito bem. Nossa Senhora.
Não é fazer igual no gestual, né, Gé? Mas é na atitude, né?
É, meu.
De buscar e não desistir.
Corre que nem um louco.
Personalidade.
Muito bom.
Mano, como é que esse cara perdeu esse gol, mano?
Também não. Qual foi
mais perdido? Esse ou aquele do Newton do Santos?
Olha, esse daí, pra mim, é igual o do Davidson. Você tá olhando muito, ela entra. Do Davidson, a gente olha muito.
Esse aí, ele tá mais equilibrado, cara.
Ele tava melhor posicionado. Esse
é tipo gol de título, né?
Seria esse o novo... A nova defesa do Zé Rafael contra o Cruzeiro em 2016?
Zé Roberto.
Zé Roberto, perdão.
Pode ser.
Tomara,
o Nilson
na Copa do Brasil. Bom, depois do Danilo, entrou no lugar dele o próprio Gabriel Menino.
Regular.
Jogou por tempo também, né?
Sem nota.
Teve uma arrancada ali só e não teve muito trabalho, não. Veiga.
Regular.
Olha, de regular para mal hoje de novo, hein? Pelo que a gente já viu o Veiga jogar, ele ainda está longe daquilo que a gente já viu o potencial dele.
Não tá legal, não.
Regular pra ele, né? No lugar do Veiga entrou o Gustavo Scarpa, autor do gol e autor de uma das cenas mais engraçadas também, na hora que perdeu o gol. Ali.
A
gente ganhou, tá rindo, mas se o Palmeiras empata ou perde, ia fazer uma falta danada o lance do Scarpa.
Exatamente.
Ali.
Ótimo.
Vamos dar só bom para ele.
Vou então. Dar muito bom.
Mudou o jogo.
Porque ele não fez o segundo gol.
Foi mais e um menos, então bom, né?
É.
Um mais e um menos dá um regular pra ele, não. Então.
E ele deu risada, gol, né? Como o Abel falou, tipo, né? De... Ele tá leve. Ele não, e o cara tá leve. Gente... Se é um atacante que tá numa má fase, tipo o Navarro, Davi, o cara em depressão.
Acaba, né?
Ele que aguente o Piqueires amanhã.
E o cara já tem contrato assinado.
Ele
já tá
pensando nos fish and chips que ele vai comer, andando
de skate. As praças de skate de lá da Inglaterra.
Fish and chips, traquinas
ele,
e...
Ele se der um olho no banco da praça, ele vai ser...
Ele importa, não tem, mas ele
vem. Tem sim, tem traquinas.
Não, esse é nos Estados Unidos.
Troquinas.
Lá, né? Lá, no sul da Inglaterra.
Gostou
como é
do...
Troquinas.
Isso, tem um sotaque lá. Peaky Blinder. O nosso Peaky Blinder aqui. O nosso Ted Shelby. Depois do Scarpa, Wesley com a 11. Jogou pelo lado esquerdo do campo.
Razoável. Jogou mal.
Cara, Wesley? Impressionante,
muito
velho.
Muito mal.
Achei muito mal. Achei razoável. Não,
eu acho o Wesley pouco inteligente, irregular. Velho. Ele é muito afobado.
O que me preocupa no Wesley é a marra dele, cara.
Reclama todo lance.
Nossa Senhora!
Ele tomou cartão amarelo no primeiro tempo por reclamação.
E só não foi expulso porque o Braulio não estava rígido. O Braulio estava mole naquele momento. Porque ele reclama de novo, eu falei, meu, daqui a pouco o cara expulsa o cara, estraga nosso jogo.
E o jogo, o lance que ele tomou cartão amarelo, não foi falta nele. Ele reclamou, não foi falta, ele tomou cartão.
O Braulio amoleceu com ele, porque teve outras chances para expulsar,
né? E nada. É aquilo, né? Jogar sinuca com corda não dá jeito. Não dá. É bem difícil.
Não vai, né?
Não vai. No lugar dele entrou o Breno Lopes, tem nota?
Piranha sempre bota uma...
E aí, Jé, você que é
ele
o
fez cara... fez a jogada do lance
do Flaco Lopes. E para você, Jé, você que é o cara da informação, ele vai ou não vai pro Japão, hein? Não foi proposta ainda, né?
É uma especulação, mas é o seguinte, o Breno, diferente de muitos atletas que são até melhores que ele tecnicamente, ele tem uma qualidade para finalizar, né?
Sim.
E o que às vezes é vendido é gols, né? O cara, meu...
Ele faz, né? Ele faz é um dos gol, principais artilheiros gol. Do Abel, da era Abel.
Eu arrisco dizer que não sai, porque acho que o valor deve ser pequeno.
E ainda mais e depois da saída do Verón.
Exato, o Abel tá incomodado porque ele quer jogador de lado, né? Nem o Merentiel, nem o Flaco fazem esse lado.
Então. E o Wesley não tem correspondido.
Até passei também, isso no Tá Na Mesa, né? Quem tava negociando...
O Breno.
O Breno era um amigo meu, né? Pro leste europeu. Duas semanas antes
da guerra, né?
Do Palmeiras viajar para o Mundial, aí brecou por causa do Mundial, e aí a guerra acabou parando essa negociação. E o Palmeiras ia receber um dinheirinho a mais, mas o Breno ia receber 3 vezes mais. É. Ele estava contente.
Não, pela idade, pela carreira dele, se aparecer uma proposta boa, é a chance. Mas pelo que o Ted falou, eu concordo. Eu acho que ele não sai agora por tudo que está acontecendo aí, né? O Abel deu a letra ali, cara. Provavelmente, pelo que o Abel falou, não vai vir outros jogadores. Palmeiras tem falado, falado de meio campista.
Eu achei que o Abel fico chateado por perder o jogador, mas é assim, entende pelo lado financeiro.
Inclusive, ele falou uma vez numa coletiva que precisaria vender o moleque para fazer um,
porque, por exemplo, queira ou
um CT melhor
para os moleques. A gestão do Palmeiras tem um perfil de não aparecer para o...
Pra falar, né?
Pra falar, a Leila, o Buozzi, o Anderson Barros. O
Barros não fala nem se...
Não fala. Não, e aí cai sempre nas costas
a do Leila hotel, fala.
Né? A Leila fala quando convém, né?
Oi, gente. Confia.
A Leila não faço nem questão que fale, entendeu? Sinceramente. Né? Porque é presidente do clube, não é do futebol, entendeu? É. Aliás, pra mim, um ponto positivo da Leila, da gestão dela, ela não se meter muito no futebol. Graças a Deus, já pensou
assim. Ainda bem. Ó, a gente teve na reunião com ela, a primeira frase dela, como presidente do Palmeiras nessa reunião, a primeira frase dela, ela, gente, eu não entendo de futebol, mas eu vou delegar para quem sabe. Então, pelo menos ela tem essa noção de que alguém precisa. E ela tem se posicionado através de nota e tudo mais. Vai ter uma reunião com a CBF na semana que vem, exatamente. É o clube falando aí, não é a Leila Pereira. Depois o Breno Lopes, o Dudu Regis.
Bom.
Ô, louco, hein?
Aleluia!
Agora o senhor, por favor, disserte sobre, hein? Aleluia. Hoje eu achei o Dudu uma porcaria. Eu tô brincando, fala.
Não, hoje o Dudu fez o que ele tem que fazer: pega a bola, vai pra cima do lateral, cria a jogada, vai no fundo e cruza, corta pro meio, bate no gol. Hoje ele foi bem, tem que fazer isso todo jogo. Tem jogo que ele. Por exemplo, contra o Cuiabá, só tocou para trás. É isso que eu...
Ele foi tão bem, o Dudu, que ele obrigou o técnico do América a trocar. Ele tinha um zagueiro jogando como lateral, colocou um lateral de ofício e mesmo assim o Dudu foi bem hoje.
Muito bem.
É, ele jogou pela direita, né? Inverter, como comentei no pré-jogo. O Palmeiras voltou a jogar com o Marcos Rocha, Dudu e o Veiga
pela direita. E o Veiga pela direita.
Que fazia tempo que ele não fazia essa...
E mesmo o Veiga não indo bem, o futebol do Dudu sobressai um pouco com o Veiga ali, porque ele...
Chama atenção,
chama marcadores. Atenção, tabela melhor. O Dudu tem um problema também, que muitas vezes é aquele cara que dá o passe e recebe desculpa, né? Porque muitas vezes os caras não acompanham o raciocínio dele. É. A gente falou isso no último jogo aqui no Allianz. Aí fica difícil pra ele. Mas hoje eu gostei do futebol do Dudu, mas mesmo assim ainda longe daquele Dudu que a gente já viu desequilibrar e destruir com a partida.
Não sei se vocês concordam, mas esse ano vinha sendo até um mês atrás o melhor ano do Dudu no Palmeiras.
Eu acho que inverteu, Regis. O Dudu era muito bom sempre no segundo semestre. Agora... Esse ano parece que ele começou melhor, se preparou melhor.
Focado por causa do Mundial, o Paulista ele foi muito bem, arrebentou no final.
E o Dudu é aquele tipo de jogador que depende muito da questão física dele, né, cara?
Sim.
É veloz, e não é mais menino, né? Não é mais garoto. 31, cada ano que passa vai ser mais difícil pro Dudu, isso é um fato. Mike, com a 12, entrou no lugar dele, merece nota?
Foi o que deu, ele que deu passe de cabeça pro o Breno Flaco, cruzou o Mike de cabeça,
O Mike sempre perdeu, vai merecer, porque durante 2 meses nós tivemos um trauma. Quem vai marcar Bruno Henrique?
E ele arrebentou, né?
Então ele sempre tem que ter uma nota boa.
E hoje
ele fez, ele calou simplesmente o mundo.
E hoje o dia que ele for mal, a gente pega um pouquinho de ponto dali.
E o lastro. Né? E hoje, se vocês repararem, o lance do que o rapaz perdeu de gol, Juninho ali. ele tá no lance, ele tá olhando, a impressão que dá é que ele, não entende que a bola saiu, cara. A bola passa por ele. Como que se perde esse gol, cara?
Foi demais, realmente. E aí as duas estreias, começando com o uruguaio, o Merentiel. E o Abel falou uma coisa interessante para vocês debaterem. Ele parece mesmo ser muito tímido ali, né? Mais retraído. O Flaco já é aquele argentino, malandro, né, cara? Não. Já é mais malandro, embora seja mais novo. O que vocês acharam do Merentiel?
Tem um pouco mais de dificuldade, né, com o trato da bola. É menos técnico, você percebe que é bem menos técnico que o Flaco.
Mas é brigador,
né?
A primeira bola dele, o Gé já falou assim, esse é meu jogador. Quase arrancou o joelho do Matheus.
Eu acho que ele vem como mais uma contingência de ataque, assim. Ele é uma opção a mais, sabe? Não veio para jogar como titular. Ele jogou hoje.
Já, Merentiel, mas... não sei não, hein?
Não, calma, tem sem calma.
Nem o Merentiel é péssimo, nem o Flaco é craque. Calma. Vamos com calma.
Mas você percebe que no trato da bola, o Flaco...
Eu gostei assim da rapidez de pensamento do Flaco, sabe? De se colocar num lugar já esperando um toque mais rápido. Talvez com o Dudu isso aí deu um...
samba legal.
E no Allianz com o campo rápido, com o campo bom.
Vamos ver como é que vem. Então pro Merentiel aí, regular...
Não, eu vou de bom.
Eu vou de bom também.
Nervosismo, né? Nervoso.
Tímido.
Não, assim, ele é um cara que vai ajudar muito, pode ter certeza. Claro.
Também acho. Eu vou de bom aí pro Merentiel. E para finalizar, o outro estreante da noite, o argentino José López, o El Flaco. Foi muito bem,
bom,
né?
Muito bom.
Só faltou gol, né?
Faltou gol. E olha que ele entrou, jogou o quê? 17 minutos?
Ele deu 3 dribles.
Ele entrou junto com o Scarpa. 4 lances ali, né?
Entrou junto com o Scarpa, uns 30 minutos.
Ele tem uma altura, ele é muito maior que os outros jogadores.
E ele
tem
é
uma
ágil,
qualidade, né, para driblar. Mano, tranquilo, jogando. Parecia que ele tinha saído do Lanús e tava no Palmeiras já há uns 5 anos.
Ele me lembrou um pouquinho do Barcos.
Eu ia falar Regis. Ele tem um jeitão mesmo.
O jeitão do Barcos.
Grandão, o corte que ele deu ali naquele lance ali no cara.
Lembra
cara,
aquele gol do Barcos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que ele dá uma arrancada e dá um toquinho por cima. Pareceu o lance que ele tentou pro Scarpa ali. Não,
ele, é jogador mais pro jogo de jogo apoiado, né? O Merentiel é um jogador de mais bola profundidade, mais para brigar para jogar. E nesse campo de hoje, a gente não teve muito contra-ataque no primeiro tempo, né?
Exatamente.
Talvez o segundo tempo tivesse invertido, começado com o Flaco e jogado com o Merentiel, tinha dado mais resultado pelo cenário, né?
Uma coisa que me chamou a atenção do Flaco, por um ou dois lances, foi o seguinte: o Palmeiras talvez seja um dos times, ou entre os três, eu não sei exatamente, que mais cria oportunidades durante o jogo.
Primeiro.
Olha, então, imagine só agora tendo um pivô.
É.
O cara que às vezes vem a bola meio estranha, ele mata, e o cara vem de frente pra ele, ou ele mesmo pode abrir pro lado e tal. Então, quer dizer, o Palmeiras ganha em variação com o Flaco, coisa que até o mesmo Navarro poderia ter feito, agora ganha com o Flaco. Muita qualidade, gostei.
E uma coisa que eu tava falando essa semana toda, muita gente ia se surpreender com o Flaco, porque por ele ser alto e magro, todo mundo acha que ele vai ser aquele cara que vai ficar na área lá, só esperando bola chegar. Deu para ver que não, ele participa do jogo, sai da área, busca muito participar ali. Deu um passe forte pro Breno Lopes ali, que quase chegou. Deu passe pro Scarpa, que acabou não dando certo. Finalizou na direita, finalizou na esquerda. E em 20 minutos, 30 minutos de jogo. Né?
Lembrando que ele jogava no Lanús com o Santi,
que é o 9 centroavante raiz. 9-9 lá, que é o pivôzão. E bom jogador, já tá o quê? 42,
veterano, né? Veterano.
Ídolo lá.
O que me impressionou nele é a qualidade com as duas pernas. Com a direita e principalmente com a esquerda. Ele é canhoto, mas o passe que ele deu pro Scarpa, por exemplo.
Era de direita, foi de direita.
Tem cara que vai dar de direita, desse canhoto que cai, né?
De verdade, o canhoto sempre tem mais dificuldade com o pé direito do que o contrário, né? Isso. O destro geralmente consegue.
E o lance de letra dele foi com a direita.
Foi com a direita também.
Ele mata o zagueiro. Espera uma coisa, ele vai.
Que eu falei com o Regis aqui enquanto tava tendo a coletiva do Abel. Ali a gente pode falar assim, o cara tentou de letra, mas se ele não tenta de letra, ele ia ter que dominar, girar. Foi um pensamento rápido dele ali, foi uma baita jogada aí. Essas foram as notas, então, dos jogadores do Palmeiras.
Antes de ler o superchat, eu vou soltar um áudio. Vou até por alto aqui, se vocês estão... daqui a pouco eu coloco. Só é que esse áudio aqui a gente tem que soltar Ele tem...
Sine qua non,
Boa noite a todos do Web Rádio Verdão, que fala aqui é Milton de São Bernardo.
voltou à doce rotina de títulos. Esse é simbólico? Tudo bem, é simbólico. Mas mais simbólico ainda é marcar 36 pontos no campeonato. É o único time que está marcando 2 pontos por jogo. Isso aí é o número mágico para ser campeão. Você sabe, 76 pontos garante muitos títulos. Agora, vou falar uma coisa, hein? Ninguém me suporta mais. Eu fui lá jogar no time que eu jogo, no Real, é Real Matismo. Os caras esconderam até meu inalador depois do jogo. Falaram, ah, não, você está muito chato. Ninguém está suportando mais nós. E a gente vai ganhando título, deixa eles morder o cotovelo lá. Esse Brasileirão já é nosso. E vamos ganhar também a Libertadores, pode contar. Não dá nem para fazer piada, né? É muito fácil. A única coisa que eu quero falar é o seguinte, o jogo do América também. Pô, 1.000 pessoas no jogo hoje? Ah, pelo amor de Deus, né? Lá, quando o cara vai comprar o ingresso pro América, o cara fala assim, vim comprar o ingresso, que hora é o jogo? Aí o cara que vende fala assim, que hora você pode vir? Ah, que várzea. Grande abraço a todos e até a próxima. Avante, palestra.
Estamos esperando você aqui, hein,
gostei seu amigo. Desse time, é o Real Matismo.
O melhor é, os caras não me aguentam mais, já esconderam até meu inalador, foi demais. Né?
Ó, vamos lá agora.
Superchat, isso aí?
Superchat, ó, Cezinha Damasceno. Faca nos dentes contra o PNC do Mano Domingo.
Ah, você pode ter certeza que o Mano não vai querer perder esse jogo, mas de quem jeito quiser apostar nenhum. Pode cartões, esperar.
Olha. Mas é o vai, jogo.
Ele vai vir cartões, com o quê? Uns 18 zagueiros e 5
volantes? Não, ele vai vir para chegar junto. Ele sabe que se arrepiar...
É o jogo do ano pro time do Mano.
Com certeza. É isso aí. Tem mais superchat aí?
Tem sim, ó. Agora um do Hamilton Becelli. Campeão do primeiro turno é simbólico. Mas é o único time que fez 2 pontos por jogo. E isso quer dizer muito. 76 pontos é o que ele falou ali, né? É o número mágico para títulos, avante. Tem o Aldo Amalfi. Máfia...
Máfia Salernitana. É nós.
É na área.
Detalhe é nós, porra.
Por favor, um belo regalo para o senhor Juninho. Primeira hora amanhã. Abraços.
Tem alguém que falou aí, ó, se falaram que o América ia leiloar a camisa do Juninho, né, que ele ia entrar pro sorteio para tentar comprar. Que essa foi demais, hein?
Impressionante, né?
Tem mais superchat?
Não, só esses aí. Os caras estão com um escorpião no bolso.
Então vamos lá.
Nota!
Nota do técnico.
E aí, vamos fazer 2 notas hoje, hein, pra gente alongar um pouco mais essa bagaça aqui, Regis. Primeiro a nota do jogo pro Abel Ferreira.
Que eu pus na tela aí.
Qual que é?
Real Matismo e Manchester Rinite.
É isso. Boa. Primeira nota do Abel pro jogo, que é as substituições, o que ele fez, e depois pra coletiva, que ele dá uma cutucada aí falando da sorte, hein, da estrelinha. Exato.
Eu achei no jogo bom. Porque eu acho que ele deveria ter tirado o Wesley de campo. Só isso.
Eu...
Muito bom. Eu ia dar muito
mas
bom.
Ele mas ele tirou.
Também... mas foi no segundo tempo, lá no finalzinho.
Que ele tirasse com 2 minutos de jogo?
No intervalo. Ah,
no intervalo,
ontem,
talvez.
Ontem,
no
intervalo, cara.
No intervalo.
O Abel, o Abel não faz substituição no intervalo. Não é possível perceber isso aí.
Quase não. Ah, não. É quase nunca.
Só se tiver um acidente.
Sim, mas o Wesley
conseguiu. Mas ele foi, eu acho
que... No primeiro tempo, ele tomou um cartão. E no primeiro tempo ele tropeçou na bola 12 vezes.
Mas ele não tira.
Ele foi um dos últimos a sair, né, Wesley?
Foi a última
substituição.
Ele entrou junto com o Mike.
A última foi o Danilo. O Danilo que machucou, né?
Ele entrou junto com o Mike.
Olha, pelo jogo, o Abel merece bom para muito bom, porque simplesmente o jogo muda quando ele coloca o Scarpa e o Flaco. Então, quer dizer, ele tem total ação.
Teve a leitura.
E depois também, ele recua um pouco o time, quando ele tira o Dudu e o Wesley, ele recua um pouco o time para ter o contra-ataque. E ele tem o contra-ataque 3-4 vezes para matar o jogo. Ou seja, ele fez uma alteração tática que resultou em campo. Não resultou no gol porque os jogadores não foram competentes para finalizar, para fazer o gol. Mas ele, a parte dele que é construir a jogada, que é criar taticamente a possibilidade dos atletas fazerem o gol, ele fez. Então foi muito bom também. Gostei do Abel e na entrevista ele falando da sorte. A cutucada é um pouco porque tem gente da imprensa que falou que o negócio que São Paulo ganhou na sorte. E passaram aquilo pro Rogério Ceni.
Que não foi verdade.
Não foi verdade, e o Rogério Ceni assumiu aquilo como verdade.
Eu vou falar isso sempre. Depois desse jogo de quinta-feira, eu estava nessa coletiva. Quem fez a pergunta da sorte foi o Osmar Garrafa ao Abel. E logo que o Abel saiu, foi de uma falta de respeito com não só por ele ser português, mas esperaram o Abel sair da sala e começaram a falar, quem que esse cara pensa que é para falar que o brasileiro precisa de educação? Aí você assiste hoje à tarde o programa desse mesmo cara, ele está falando que o brasileiro precisa melhorar na educação, como se ele esquece assim que o cara falou. Qual é o problema do Abel dizer isso? E o brasileiro falar isso.
E peraí, isso é um segredo para aonde no mundo?
Exato, surpresa para zero pessoa.
É melhor ele ir lá e falar assim, é melhor o brasileiro ser pior do que já é. Imagina,
no caso do Verão que vem do sertão, do Alagoas.
Como chama? Sul, né, o nome da...
Natal. Você acha que o nível educacional é alto?
Não é, infelizmente.
Infelizmente não, lógico. Mas o que ele quis comentar é isso, que a falta de base do Caspo é a coisa mais óbvia do mundo.
E hoje, eu estava falando isso no programa hoje, muita gente confunde esse negócio de educação e de estrutura familiar com dinheiro. Não é isso, não. Olha a família do Hendrick.
Não é.
Olha a diferença, né?
Gabriel Jesus.
O pai muito presente, a mãe do Gabriel Jesus.
O pai não, mas a mãe presente.
A mãe muito presente. Aqui do bairro pobre de São Paulo.
O Gabriel Jesus é perto do trampo lá, no Perialto.
O Danilo, peraí, o Danilo mesmo, poxa.
Favelas da Bahia lá, foi criado.
O Danilo não nasceu em Zurich.
Exatamente.
Não, nem Jardins.
O que mais me surpreende nisso tudo, que o Massa veio falar, é o seguinte: como que a assessoria de imprensa do Palmeiras, sabendo do que acontece, porque eles estão lá na hora de uma... Por que que eles não anotam o nome de cada um que rachou o bico, que falou, ó, quem ele pensa que
mas
é...
Mas não tava, já. Não, aí, vamos lá, como é que funciona lá a sala de imprensa?
Eles saem.
Eles já eles fazem na pilantragem.
Eles sabem como funciona, já, porque assim, a sala de imprensa do Palmeiras é pequena, é parecida com o nosso estúdio aqui.
Então, Abel fica ali onde o André está, as cadeiras ficam aqui na frente. Os profissionais do Palmeiras de imprensa, eles ficam colados ou no Abel ou nos jogadores, porque eles precisam ouvir ali o que está sendo conversado. Paralela. Se o Abel sai da sala, os caras saem juntos. Assim. O único funcionário do Palmeiras...
Inclusive, são eles que puxam o Abel, né?
Acabou. O único funcionário do Palmeiras, o André conhece, é o cara do som lá.
O Asa Som lá.
Isso, o Asa Som, ele mesmo. É isso aí. Então, é o seguinte, sobre a coletiva do Abel, mais uma coletiva daquelas muito boas. Amanhã a gente vai repercutir no Massa Alviverde. E, para mim, ele está realmente incomodado com essa saída do Verón. Deu para notar claramente, assim. E
ele não esperava que saísse agora, né? Ou talvez...
O Giovanni Mota, Massa, por que você não quebrou os caras, tio? Porque aí nunca mais eu entro dentro. Assim funciona,
mano. Os caras acham isso, né?
Que você vai lá...
Deixa minha Barbie falar, Bruno Mata.
O senhor tem lá. Vai, o senhor tem a carteirinha pra entrar lá.
Mas eu vou pela última vez. Olha,
a primeira e última.
É uma
e
só.
Eu explodo.
Deixa eu contar um caos pra vocês, então. Lá em Montevidéu...
Sim.
Eu tava sentada na nossa cadeirinha, ela que é numerada lá, bonitinha, né? Você tem que sentar no seu lugar. Quando eu olhei pro lado, como eu e você, assim, apareceu um manja-rola pra mim.
Ah, pelo amor, dá uma muqueta.
Cara, mas juro, já eu levantei pra bater nele. Não, aí eu falei, olha onde isso. Eu tô, não dá. Não aí eu sentei isso. De novo, tirei uma foto e falei, esse cara tem sorte... Que eu encontrei dentro do estádio. Porque se fosse fora, tinha apanhado.
Mas esse cara foi engraçado.
Não bater ninguém.
Cara, é simples, ignora o cara.
Esse cara foi engraçado. A hora que a gente estava saindo do estádio, lembra? Que eles estavam ao vivo e a gente
parou.
Com
vento assim, né, na cara.
A gente parou, eu, o Claudio e ele, assim, ficamos olhando.
E ele é ao vivo, né? Ele não podia falar com a gente.
Ele roxo, assim, de raiva, sabe?
Porque, assim, ele não pode falar nada porque ele está ao vivo. Ele tava esperando a gente fazer alguma zoeira e a gente só ia olhando pra ele, assim. Tipo, ele não podia fazer nada.
Nossa, maravilha. E depois a gente encontrou com ele no aeroporto, você lembra?
Foi ele e o...
Você não tava, né?
Ele e o paparazzo.
O paparazzo lá.
Cadê você?
Sabe aquele...
gordinho,
barbudo. O canal do YouTube, Meu, mas eles, assim, a gente tava sentado numa poltrona, assim, do...
McDonald's.
Café. Eles passaram assim, eles olharam e falaram... Depois eles sumiram, cara. Acho que eles se trancaram no banheiro.
Aquele dia foi muito
cara.
Engraçado. Porque...
Não, por causa da injeção de
sangue. Esse cara tem. Ele viralizou com um vídeo que ele falava assim: já pensou? Nós vamos ganhar duas Libertadores no mesmo ano. E quem ganhou foi nós. Mas esse cara deve se rasgar
todo. Mano, tem aquele vídeo que quando a mulambada perde contra o Independiente, ele fala: precisa de psicólogo. Esse time precisa de psicólogo. Bandeira!
Vergonha!
Da mídia deles, pra mim, não tem vídeo melhor que o cara da piscininha de Toquinha.
Ah,
chamando os porquinhos ladrões.
Né? Os porquinhos ladrões e as galinhas choronas.
Aquele vídeo é sensacional. O
nadador lá, né?
O melhor vídeo da TV Fla sou eu passando atrás assim, comemorando o título.
Foi realmente... Ah, e depois desse dia no aeroporto, acho que vocês já estavam. Eles saíram, aí chegou o Nestor Pitana, ficou lá pertinho da gente também, o árbitro da partida lá. É, foi engraçado, a gente queria perguntar sobre o Daverson lá, mas o cara...
Mas o Manja, quando tava o Manja e o Paparazzo, a gente ficou ali assim, sentado assim, tipo assim, vamos lá pra tirar uma foto, né? Tipo aí, dar aquela zoada na selfie, sei lá, né? Aí os caras sumiram.
O pau dele no ouvido dele,
assim, né? Aí os caras sumiram, cara, eles falaram assim, não dá pra aguentar esses caras.
O Manja que vai tomar o processo,
Vai
tomar um negócio.
Sim, ele e o blog do Menon lá.
Menon é um que se eu encontrar, preciso me apresentar, sério, que problema. Eu não vou bater na covardia, porque não. Uma vez no Twitter ele me chamou pra briga. Eu falei, fique tranquilo, quando te encontrar, a gente briga.
Meu, mas esse cara não. assim, se você der dois passos rápido, ele desmaia, eu tenho um ataque.
Não, e ele me chamou pra
se
briga.
Se você fizer esquiva assim, ele.
Você lembra que o Noriega falou, que o Palmeiras fica relinchando?
Isso. Lembro.
Aí eu falei, pô, um cara desse merece apanhar pra falar um negócio desse. Ele é palmeirense, fala isso pra torcida do Palmeiras, um gol do Palmeiras em canal fechado. Aí o Menon, que devia me seguir, veio falar comigo no Twitter e veio, quero ver se fala isso na minha frente.
Onde você pois tá, não, filho?
Você não respondeu, eu quero ver você perguntar isso pra mim na minha frente.
Aí no teclado é fácil. Deixa só responder o nosso amigo Luciano Monteiro, tá perguntando o seguinte, ó. Terminando a primeira fase, os cartões serão zerados? Se for do brasileiro, não. Segue não, normal. Da Libertadores já passou,
já
foi, não zera mais. Mudou a regra, mas isso não existe no Campeonato Brasileiro. Não tem mais. Vai até a final agora.
Acho que na final zera, né?
Na final zera, se ninguém... porque
se
acaba,
o cara tiver,
né,
suspenso, ele não joga.
Ele não joga.
Como foi com o Rocha.
Não, o Rocha foi lesão.
Porque na Copa do Mundo eles mudaram, acho que isso aí. O jogador, se ele for suspenso, acho que até a semifinal, ele não joga a semifinal. Por exemplo, na quartas ele não joga. Mas se ele for suspenso na semifinal, ele jogaria.
Foi o Renato Barueri falou que não foi relinchando, foi mugindo. E o Ted tá usando a camisa do Mundo Verde.
Eu ganhei do Raul, lá do pessoal lá.
O Raul que é jovem, né? O Raul tem o que hoje?
O Raul, ele tem acho que 2 anos a mais do que o...
Cláudio Ritt?
Do que o...
Matuza?
E tem 18 a mais que o Highlander.
Ah, sim.
Grande,
Raul. Tem superchat aí, ó.
Tamo aí, lê aí. Senhor, chegou
superchat,
aí.
Superchat, chegou aí?
Superchat do Edu Domingues. Fala, Ted, mande um abraço para o Seleto. Sábado tem aperitivo do Ted.
Que beleza.
Exatamente, manda um abraço para a galera do Seleto e... Aliás, uma parte da galera estava no jogo hoje lá em BH. Foram para BH para ir para o jogo e depois pegar a balada. E a galera
BH vai... é bom, hein?
E a galera vai comigo para o jogo também de dia 3 de agosto. Um abraço para todos. Um abraço, Edu.
Não, BH é legal. Tem uns lugares aqui meio fake news, mas tem uns lugares é bom.
News Sagitários existe ainda? Não?
Fui
muito a Belo Horizonte. Trabalhei no Minério de Ferro muitos anos e... Fui muito a Belo Horizonte, só que já faz tempo, desde a Copa do Mundo que eu não vou, então não sei como é que tá a atualização.
Ó, o Felipe Miller tá mandando uma mensagem, ó, Libertadores, por exemplo, o Alan do Galo foi suspenso e não joga as quartas.
Sim, sim. Ele pegou dois jogos.
E vai fazer
mais.
E
os caras estão rígidos
nesse negócio. E bate esse Alan.
O Base SX fala aqui, ó, Raul Bianchi que ajudou a construir o antigo Palestra.
É, o antigo.
Aquela arquibancada de madeira, a primeira.
Tem aquela foto histórica do Palestra Itália com um monte de gente de terno.
Ele que tira a foto, né? Ele
foi o cara que construiu o cercado. Ele era marceneiro.
E o Raul vai ter que trabalhar bem domingo com o corpo de gandulas lá, porque ele vai ter que repor a bola rápido, porque o Inter vai tentar fazer série.
É impressionante o quanto aquele gandula parece o Raul Bianchi, né?
Tá aqui também meu brother André D'Angelo.
Opa!
Encontrei com ele, ele ficou de vir aqui trazer vinho para a gente beber.
Que beleza, o senhor só encontra pessoas que nos embebedam.
Mas isso é uma beleza.
Ainda bem que eu não bebo. Vamos seguindo aí? Tem mais o que aí para a gente falar?
E o André, só para falar aqui...
Deixa eu falar só um recado para
o
Jé.
Ele é o maior fã de Martorelli, Raul Bianchi.
Sabe a voz, Jé?
Sim.
Olha só a mensagem da voz. Pessoal, precisa ter mais debate nessa mesa, porque senão vocês vão embora em 5 minutos. Por favor, um recado à voz, Jaguarino.
Aldão?
Voz é outro voz, cara. Não, o Aldão, essa hora deve estar babando, né?
É.
Voz. É aquela coisa, né?
Ele segurou, hein?
Já passou do horário, pode falar.
Voz, bom descanso.
Um abraço.
É isso aí, um abraço pra voz. Tamo junto. Da próxima vez, voz, vem aqui, aí você fala aqui isso, pra gente pessoalmente.
Enche o saco aqui.
A gente vai fazer igual o Ted vai fazer com o Menon. Colocar você dentro do frigobar.
Mas é sério, ali. O Menon, se você assim, se você fizer ele dar.
Se é duas voltas nele, acabou. É.
Três, se ele der o um giro assim.
Ele no, é muito gordo. No, né?
Meu?
Não, é. Muito gordo sou eu. É. Ele, se você der duas voltas nele, é assim, ele chora, assim? Ele começa a chorar.
Nunca, e você vai cansar também.
Cansa?
Uma volta grande.
São três voltas olímpicas, isso. É, exatamente.
Quase uma meia maratona.
É isso aí. Vamos lá?
Flávia Oliveira.
Olha quem colocou na tela aí, ó. Na nossa tela. Olha o André. O André tá.
Eu que coloquei. Fumado.
O mimimi?
Não.
Aí, ó.
Tem um mimimi na tela aí.
É o Voz.
Ah, é?
É.
A Voz, vai a merda. Palmeiras tendo pai flamenguista, deitei legal.
Hã?
Palmeirense tem do pai flamenguista.
É. Ah, entendi.
O pai dele é flamenguista.
O pai dela é flamenguista.
Ela. Ah, tá.
Chupa pai da Flávia.
Ah, Flávia. Chupa pai da Flávia. Isso. Cadê você? Cadê você?
É. Cadê aquela loira, hein?
Ah, morreu, deve estar tá lá. Ela deve falou tá que não sairia de Montevidéo.
Ela tá ruim
com o título.
Acho que ela mudou de profissão. Ela era arquiteta.
Não, ela tirou faz um negócio de internet.
Tirou as facetas, deixou como era antes.
Ela trabalha com a minha imagem.
OnlyFans?
Foda-se.
Não é
OnlyFans. Assim. Não, OnlyFans sairia devendo.
O marido parece que tinha o cara daquele funcionário público da Petrobras.
Da Marinha reformado.
Os caras que não faz porra nenhuma e recebe 50 do Estado. 19 pontos. Muito mais,
velho. Gringo no samba, né, gente?
Todo dia porrada no Twitter.
Ô, louco, hein? Ela, mas ela falou que só saiu de lá.
Eu acho que apoiou um pouco.
Pelo amor de Deus. Eu não gosto de futebol.
Então não fala bosta.
Pelo amor de Deus.
Vou ver se consigo ingresso pro jogo contra o Atlético aqui em Minas. Boa sorte.
Preciso dessa nota aqui, ó.
Vamos lá.
Vamos lá.
Nota do juiz.
Nota do Braulio. Como é que foi o Braulio hoje pra vocês?
Ah, foi bom. Não fez nada disso.
Não, o árbitro hoje não teve nenhum lance.
Pô, não teve nenhum lado polêmico.
O Braulio foi bom pra vocês, que ele quis dizer.
Não,
hoje o árbitro, Braulio Machado, não sei
Braulio da Silva Machado.
O Braulio pra mim foi péssimo, porque ele prejudicou o Palmeiras no primeiro tempo. Com o lance de devolução da bola pro gol. Nem olhou, nem se deu o trabalho. E o árbitro, segundo, pra mim, é aquela coisa. Ele tem que apanhar antes, durante e depois do jogo.
É, não, é assim.
Péssimo!
Você é árbitro, ele é?
Péssimo!
Só por ser árbitro, ele já merece. Eu também acho. Mas agora, foi um jogo que ele não teve... Até mesmo ali nos acréscimos, né? Ele deu 4 minutos.
Foi bem.
É quando passa desapercebido assim, mais ou menos.
Só aquele tapinha, né?
Tem mais. Tá bom. Ó, tem superchat aí, ó. A Flávia Oliveira, estou procurando ele e a loira. Cadê você?
A loira do cadê você?
É, e tem então... também o Breno Guimarães.
Isso.
Jé, acabou de sair que a torcida do Palmeiras caiu 3 posições no ranking de maiores torcidas depois daquele lance do último lance do jogo.
É, certeza, porque saiu a nova pesquisa da Globo e do IPEC, né? E só morre palmeirense e vascaíno, né?
É. E você viu que interessante a pesquisa que falou no Sul? O Palmeiras já é o terceiro time, né?
Só perde pro Inter
e pro Galo. E já é o maior time com crescimento como um segundo time de torcida.
O Sul é pro Grêmio e pro Inter.
O terceiro é o Palmeiras.
Segundo time, num...
Dois dígitos o Palmeiras, hein?
É, exatamente. Sul.
Essas pesquisas, pra eu vou ser sincero, cara.
Eu também
acho uma merda.
Eu também acho.
Desculpa falar. Porque isso aí... Quer indicar o que isso aí, entendeu? Primeiro... Pega o seu universo.
Quem que fez a pesquisa, Jé?
Globo e PEC.
Não, mas já tem viu outro, tem do lance também.
Eu só acredito no dia da votação, que você vote para presidente e deixe o seu...
O brasileiro não gosta de futebol, cara. Não tem 20 milhões. Que 20 milhões? Nenhum time tem 20 milhões de torcedores, nem 10 milhões.
Cara, não bate essa conta. Não bate nunca.
Não tem um time com 100 mil, só os torcedores.
Ah, eu tiro,
ter 100 mil é um drama do
caramba. Eu tiro na minha casa. O meu pai, quando eu era moleque, meu pai é corintiano doente, assim. Eu posso falar, meu pai é corintiano. os irmãos dele são palmeirenses, mas não assistem, não sabem nem quando o Palmeiras joga.
Eu tenho 500 amigos que não, são palmeirenses.
Mesmo assim, que, qual a população do Brasil total?
220 milhões.
215. 215. Então, tem 30 do Flamengo.
Vai agora, não, pela pesquisa é 46 agora.
Ah, 46. 46
do Flamengo. 46, quanto do Corinthians?
É que dá o 100%. 30. A pesquisa dá o 100%. A pesquisa,
não, mas é, que então, a pesquisa mas é a amostragem.
Hoje, eu sei, mas aí você calcula o número de torcedores como se 100% das pessoas que moram fossem no Brasil fossem
torcedoras de algum time.
Aí é que tá.
E nem 20% não, são 25% realmente.
25% não gostam de futebol.
É. Não, mas e que gosta mesmo, então, bacana, sabe escalar número, o nunca time. Nunca teve esse número. Teve sim, teve uma da Placar que
um terço das pessoas
torcia e falava pro Brasil.
Nossa senhora. É, então, não bate isso aí. Não bate. Se você for somar, vai dar maior, a população maior aí. Não, não tem como.
Tá falando que na porcentagem bate, mas na quantidade de pessoas dá mais do que o que tem no Brasil.
É, porque assim, quantas pessoas falam assim, não, nem gosta de futebol. Hoje, tem um monte de moleque que é videogame, mas não gosta de futebol.
O cara que torce pro Liverpool, pro Chelsea, pro Palmeiras, não torce pro Palmeiras, então, desculpa.
É, o Marcos então, Mendes está dizendo aqui, a torcida do Fluminense está brava, porque segundo a turma, mataram todos os torcedores do Fluminense.
É ficou atrás do América do Rio, né, do Bangu. Do
Botafogo de São Paulo.
Eu
também não boto fé nessa
situação. Acho que isso aí é meme, não é real, não é possível. Ah.
Mas eu achei interessante aí os números do Palmeiras no Sul. Mostra um crescimento. Mas
não, o Paraná é muito forte, né? Tem
Curitiba, região, quando a gente foi lá, cara.
Não, é muito só parceira, tem
palmeirense. Nossa, o Paraná é palmeirense e corintiano só. Os caras não torcem pro Curitiba, pro Atlético Paranaense.
É isso mesmo, cara. É o segundo time deles, é o time do estado.
É uma extensão do interior de São Paulo. É.
E a gente tava falando sobre a nota do árbitro, o João Lambert colocou aqui, quando a atuação do Braulio é ruim, é decepção garantida.
Pois é.
Nem dada lá, fila levanta.
É, então, às vezes você tá pensando, falou, ah, vou comprar um vinho, né, pra crocante, pra cremosa, vou chegar lá, mas o Braulio fala assim, hoje não vai, não.
Não vai,
aí,
não.
Vai de Netflix aí.
Vai de Netflix, aluga o HBO Max.
O Rodrigo Holanda falou o seguinte, ó, vocês podiam colocar o Gé numa externa fazendo a pesquisa ao vivo na Paulista.
Boa, próximo jogo
vai, ia ser assim, a pesquisa ia ser assim.
Você torce pro Palmeiras?
Qual é o seu time? Corinthians.
Não, corta.
Voltamos para o estúdio. Voltamos para o estúdio.
O cara fala assim, não torço pra ninguém. Falei, então nem ser humano você é.
Combina com a mancha verde, né, pros caras virem passando. 10 e 10, cara, a cada farol que abre vem esse cara da mancha verde.
Se o cara fala, eu não lembro, Santista. Né? Tá tipo isso.
Se for ali no Frei Caneca, vai dar São Paulo.
O Daniel Guzmão, não fizeram essa pesquisa comigo, senão não seria pesquisa, Daniel. Se fizer que todo mundo é enquete, é diferente. Pesquisa é amostragem, né? É assim que faz pesquisa.
Não, mas
se todo mundo for responder, não é pesquisa. É uma
eleição para presidente.
Isso, é diferente. Foi rude agora. Mas é, porque esse argumento não precisa dar, né? Também não exagera. É isso aí. Vamos lá, seguindo aí, ô, seu André, né? Vamos embora, chega. Vamos.
Quer dar aplauso? Então vai.
Vamos lá.
E os nossos aplausos vão para...
Ah, os meus aplausos vão pro Biofônico Montoura, que falou aqui, ó, eu nunca vestirei uma camisa que não seja do Palmeiras. É, boa aqui, mas dentro de campo pro Flaco Lopes. Que estreia, boa estreia aí, deixou a torcida cheia de esperança. E pra vocês?
Ah, eu vou na mesma linha aí.
Você que você é atrás dele, porra.
Não, eu ando sujo, Gê. Quase infeccionado. Scarpa. Quase infeccionado.
Aplauso pro Scarpa.
Eu vou pro Marcos Rocha, cara.
Puta, jogou também. Teve uma hora que ele deu um
belo lance.
Teve uma hora que ele tirou de dois caras assim, mas tão fácil. Parece que eu falei, era atacante, né?
Parece criança. Tipo, sabe quando você joga com seu sobrinho de 6 anos?
Você só fica tirando a bola.
Você dribla o cara com bexiga, hein?
O pessoal tá chamando o Flaco de Flaco Bebeto Lopes.
Como diz o... Hein, Ted? Como diz o Everaldo Marques, o mundo não gira, capota, né? Em relação ao Marcos Rocha, porque...
Não, por mim, não.
Eu sempre gostei do Marcos Rocha, e a experiência tá transformando ele num baita zagueiro, cara. Ele não é mais lateral.
Exatamente.
Eu sempre falei que o Rocha era titular em 18 dos 20 times da Série A. Só não era titular no Corinthians. Porque o assassino tem vaga garantida.
A Tammy Gretchen, né?
Vaga garantida. Meus aplausos hoje vai pro Vanderlan.
Por que o
Vanderlan? Bom voto.
Um jogo seguro de um garoto que, se talvez o Abel sempre tem a precaução com os garotos, mas mostra que o Vanderlan, ele tá um quilômetro à frente do Jorge.
Vamos dar meu aplauso. O cara do América lá, que debaixo do gol,
Juninho. Vamos todos aplaudir o Juninho, né?
Juninho, mano, o cara foi gênio, ele fez um negócio que ninguém faria.
Mas o Vanderlan, acho que mostrou pro Abel que assim, Abel, tamo aqui, viu?
Ó, o Leonardo Baroni tem uma pergunta boa aqui do Marcos Rocha. Pra vocês, ele já é maior no Palmeiras do que foi no Galo?
Acho que sim. Maior acho que o Galo já.
Né? Ele foi muito grande no Galo também.
Ele ficou 13 anos lá no
Galo. Ganhou tudo lá também.
A camisa do Palmeiras,
mas ele não foi campeão.
Ele jogou no América inteiro.
Ele começou no América.
Acho que ele começou no Galo, foi pro América emprestado.
Emprestado e voltou. Ele não foi tão campeão no Galo como foi, porque aqui no Palmeiras ele já tem 7 títulos.
Sim. Passou pelo Atlético, passou pelo América, passou pelo Palmeiras, Rede Globo, cara crachá.
Zorra Total Paulo durante Silvio. Muitos anos. Fez a escolinha do Gugu também. Amigo íntimo do
Felipe Melo.
Também, exatamente.
Joga muito.
E que golaço do Scarpa, hein? Mamãe do céu.
Quem foi?
Destaque do jogo.
Olha lá, além do Juninho, né?
Puta, mano, olha isso, velho.
Ah, pra mim. Aí eu vou atrás do Gé, eu vou no Vanderlan.
Tá louco.
Pela segurança, moleque, cara, o moleque tem o quê, 17 anos, 18, Vanderlan?
Por aí, 19, por aí.
Entrou bem, cara, entrou bem. Não,
e é legal do moleque que, assim, entrou bem, fez o que tinha que fazer ali.
E tal. Ó, na hora da entrevista ainda falou, sou moleque, jogar... a camisa pesa, não sei o quê.
E ganhou tudo.
Você viu que o cara...
Teve câmera, né? Jogou com o câmera.
E jogar na lateral com campo ruim é muito
não, ruim. Não, acho que ele jogou aos sub-20 semana passada.
Jogou com o Ceará.
O Bicalho e o Freitas.
O zagueiro e o volante.
O Bicalho que tá de saída aí, de empréstimo.
O Vene Casagrande tweetou que só ia o Gabriel Silva, que parece que o Bicalho...
Já acertou o Gabriel Silva, ainda tá em negociação. Até confirmei com a assessoria do Palmeiras, mas os dois estão no negócio.
André, o que você falou? É o destaque final?
Não, esse é o destaque do jogo.
Para mim, o destaque do jogo, eu gostaria de dar pro time do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, você vê que nas dificuldades, o Palmeiras tem um time... que é foda, cara, porque o Palmeiras, você vê que o jogo hoje, um gramado difícil, o América vinha de uma goleada, o América jogou praticamente a vida, e mesmo assim, o Palmeiras, mesmo nas dificuldades do primeiro tempo, num segundo tempo com as trocas, o Palmeiras é um time muito difícil de ser batido. Aconteceu do Palmeiras cair contra o São Paulo, o Palmeiras venceu o jogo, mas é muito difícil de um time ganhar do Palmeiras. Então, o meu aplauso aí é pro time do Palmeiras, que é um time cascudo, é o time mais cascudo do país, cara.
E isso que você tá falando, Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro no primeiro turno invicto, fora de casa.
Exato.
Não perdeu fora de casa.
Olha isso, cara.
As duas derrotas
foram em casa.
É louco, cara. É uma puta marca.
É o que eu tô... Oi?
Mas tá ruim, né? Tem gente falando que tá 9.
9 jogos fora.
Que não vai dar.
Último jogo é em casa, 9 jogos fora.
Ó, alguém colocou aqui, Maracanã.
Alguém colocou aqui, é verdade. O Palmeiras precisa de 8 vitórias agora pra ser campeão e segurar um empate 2 fora de casa. Se garante 8 vitórias aqui...
Eu já penso diferente, assim.
Essa pontuação de campeão alcança.
Se você mirar os 70 e poucos pontos, 75 pontos, que tradicionalmente é o suficiente pra ser campeão...
E esse ano vai ser menor, Ted.
A questão é a seguinte, às vezes...
Tá equilibradão, né?
Às vezes dois times saltam. Como saltou, por exemplo, ano passado o Galo e o Flamengo. 75 pontos não seria suficiente. O Galo tinha que fazer quase 90 para
ser campeão. Mas esse ano a probabilidade é de ser um campeão com menos pontos, né? Vamos ver se vai ser.
De repente o Atlético Mineiro engata. É porque, por exemplo, o Atlético pro Flamengo engatar não dá mais. Que ele tem que engatar.
Tem acho que 8 pontos, né? De diferença.
9.
É que venceu ontem, né?
Vou dizer uma coisa: primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras pegou um grupo muito fraco.
Boa.
Tem
super. Vai jogar o último só
para olha só esse aí, ó.
Tem superchat dele. Grande Efizema, seu Hamilton Bechelli. Pessoal, minha esposa me lembrou que estou com sono, então vou dormir. Até amanhã. Grande abraço a todos.
Boa, voz da experiência, né?
Ó, lembrando que a gente, em 2009 a gente fez 37 pontos no primeiro turno.
No primeiro turno, e não foi campeão.
E o Inter também. O Inter foi campeão no primeiro turno.
Isso.
Tinha mais vitórias. Então você pega. E tinha dois times com 37 pontos e o time que foi campeão fez 20 e pouquinhos pontos. Ou seja,
no final.
Não tem muita regra, né? Tem que manter a regularidade. Não...
É que a média dos campeões é 70 pontos, e poucos. 75
pontos, 75. Você é campeão em todos os anos.
É.
O ano que o Palmeiras estava voando, aí parou.
2019. Foi na Copa América. O último jogo.
O Palmeiras
foi aqueles dois jogos que o jogo que o Bruno Henrique
arrebentou. O Palmeiras ficou em terceiro, ficou empatado com o Santos, que ficou em segundo, perdeu no saldo de gols. E ambos fizeram uma pontuação altíssima, 70
pontos.
O recorde de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
Foi,
né? O recorde foi em 18. gente fez 80 pontos.
Foi isso? É, eu sei que foi uma das melhores.
É, como não campeão foi o recorde.
Como não campeão foi a terceira melhor pontuação
do Palmeiras. Em 2019 foi o Palmeiras antes da parada da Copa, né? Teve um empate contra o São Paulo logo na sequência quando voltou.
Um gol espírita
do Dudu. Uma parada muito esquisita, né? O Bruno Henrique tava voando, lembra disso? Fez dois golaços contra o Atlético Mineiro lá. Aí voltou, teve a parada da Copa América. O Flamengo teve 5, 6 jogadores. O Jorge Jesus chegou antes, né, da parada, treinou todo mundo. Aí o Flamengo foi campeão.
Se eu não me engano, foi isso. Aquele ano o Palmeiras de 27 pontos disputaram, tinha ganho 25.
E o Filipão foi...
empatado com o Inter, acho que aqui.
O Filipão foi mandado embora com 69% de aproveitamento.
Não, é absurdo.
Era um absurdo, assim, de regularidade, mesmo assim não conseguiu. O
Filipão foi mandado embora pelo sucesso do
Flamengo, outro, não pelo
trabalho ruim dele.
Se eu fosse a diretoria, eu contratava o Juninho.
Só pra deixar ele...
Quem disse que não foi contratado ainda? Porque pelo jeito ele já tá...
Contratava, já assinou ontem o contrato. A hora que chegava na hora de vir, falar, mas é pra base.
Jailson machucou, vem Juninho. Tem 30
anos. Vamos lá?
Vamos lá.
Destaque final.
Vamos passar a régua na bagaça, destaque final da galera.
Bom, vamos lá, o destaque final é um pouco do que o Gê falou aí para mim, é fundamental a gente entender esse momento do Palmeiras, essa regularidade do Palmeiras no primeiro turno do Brasileiro. É um título simbólico, sem dúvida nenhuma, mas é um título, uma marca impressionante do Palmeiras, que até quinta-feira passada ainda estava disputando 3 campeonatos, venceu a Copa do Brasil e saiu daquele jeito, né? Curiosamente, você viu a coincidência do sorteio da CBF para as próximas fases? Foi impressionante. Mas enfim,
só um ganha, cara.
Falando não tem jeito. Falando do Campeonato Brasileiro, é um time que tem tudo para disputar o título até o final. Acaba o primeiro turno como primeiro colocado, independente do jogo de domingo contra o Internacional. E a tendência é que, caso o Palmeiras agora vire essa chavinha de regularidade para dentro de casa, a vantagem vai só aumentar. Né? E pega alguns clássicos em casa importantes. Né?
Campeão do primeiro turno, se eu não estiver enganado, ou ele foi campeão brasileiro, na maioria das vezes ele foi campeão, e quando não foi campeão, foi vice.
Sim.
Então, quer dizer, que nós vamos brigar pelo título é...
certeza.
É fato.
E o Palmeiras pega alguns jogos importantes em casa na segunda fase. Né? O time do Tricas, Flamengo, Tricas, Santos... Alguns jogos que a gente pode considerar aí que, na matemática dos técnicos, eles até tiram ponto, né?
Único
não
ruim,
contam, porque é extra isso.
A nossa performance
ali, ó. Mas os três.
O Galo
nossa performance tá fora de casa, tá melhor.
Fora. É, o segundo, Galo o fora de casa e o Fluminense.
O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, o Palmeiras pega fora. O sexto, o Palmeiras pega fora também.
Ó, e outra coisa, na próxima rodada, o segundo e o terceiro se enfrentam. O empate deles, uma vitória nossa, a gente abre no mínimo 5 pontos.
É que essa próxima sequência do Palmeiras não vai ser fácil, né? É Internacional. Internacional aqui.
Ceará fora.
Goiás aí pega casa. Goiás em casa, que tem que vencer.
Ceará e Goiás são dois jogos
e aí
pra
vem.
Quem é campeão tem que ganhar.
Né? Aí vem Corinthians e Flamengo na sequência.
Mas eles vão jogar também. Nós vamos estar vindo de Libertadores, mas eles também.
Eles também lá.
Então acho que tem. É difícil para todo mundo, não tem?
Não tem essa. É, brasileiro, todo mundo joga com todo mundo, né? Que algumas sequências são mais complicadas que a outra. Mas é isso aí. Esse é o meu destaque final.
Esses jogos ainda tem o Atlético na Libertadores, hein?
Exato.
Tem, é dia 3, né? Dia 3 de agosto.
É. O meu destaque final é que domingo teremos praticamente de 39 a 40 mil pessoas para acompanhar o Palmeiras. Um jogo muito difícil, com uma rivalidade que se criou entre o Mano... O Abel nem abriu a boca, mas o Mano te chamou o Abel de juvenil, o Abel deu uma retrucada, vão se encontrar no domingo, então vai ser um jogo que promete fortes emoções, porque fatalmente vai ter aquela famosa retranca do Mano, então um jogaço aí, quem conseguir ainda comprar ingresso, olha, porque tá esgotado, mas sempre aparece
meu algum. Meu primeiro jogo no Allianz desde o jogo dos Tricas, que o Mabel escalou e falou do plano, eu tenho um plano. Que eu fui para Libertadores, depois fui para o Mundial, mas eu não vi mais jogo no Allianz.
William Brandão está dizendo o seguinte, né, do que você falou, dos últimos 16 campeões do primeiro turno, 11 foram campeões.
É, um número absurdo. E esses 5 ou foram terceiro ou vice.
É absurdo. Ó, e o Cássio Luiz tá falando que o Nery fugiu do estúdio
quando
o Raul Bianchi teve aqui. Foi na live do Amit.
Ah, não. Foi na sexta-feira. É, eu falei, o Raul me ligou, falou, pô, vai lá, cola lá. Eu falei, meu, mas sexta-feira é dia de...
Dá
um tapa na pantera, né? Que bater a virilha.
É, e a galera ainda tá confundindo. Mas o Amit é um canal, Web Rádio Verdão é outro. Não são todas as lives que a gente faz juntos.
Só o meu destaque final é pro comprometimento e o profissionalismo do Gustavo Scarpa.
Boa.
E tá vendido, continua jogando e correndo como se estivesse
jogando em alto nível, hoje. Como se fosse o primeiro jogo.
Ele fez um gol contra o América. Foi contra o América também que ele fez um golaço, não foi? O Gustavo Scarpa no final do ano passado. Na mesma pegada, jogo difícil.
Foi um gol parecido, mas foi aqui no Allianz, né?
É, não, acho que foi lá não também, lembro, cara. Não me lembro. Bom, enfim. Não, foi na Arena Barueri. Um dos jogos que o Palmeiras fez fora. Não lembro se era o América, mas foi igual, parecido com esse lance aí. Que ele pega e resolve o jogo no final.
Ele fez um na Copa do Brasil.
Golaço, golaço.
Não conta aquele time que eu não lembro o nome, que a gente jogou primeira fase.
Isso aí. Ted, seu destaque final. Juazeirense, esse gol aí. Esse aí.
Meu destaque final é foco no Inter agora, né? Eles têm um dia mais de preparo. Jogo da vida deles. Como já falou, o Mano... vai vir com faca no dente, quer dizer,
vai ser
uma coisa muito pessoal, né? Mais do que o jogo em si, todos os jogos são importantes, valem 3 pontos, lógico, mas vai ser uma coisa meio pessoal dele querer poder falar que ganhou do Abel. Exato.
A pior contratação da história do Palmeiras
para o técnico. Foi o primeiro técnico que chegou contratado, demitido. Né?
Nossa, eu estava na apresentação dele. A gente sentia vergonha alheia. Assim,
mas ele se preparou para apresentar
ele. Caramba,
estudou para caramba a história.
É. Não, ele foi bem na coletiva, mas...
Então, acho que esse jogo vai ser um jogo assim, marcante. Porque a gente já é o campeão do primeiro turno. Nada vai mudar. Mas é a chance da gente, inclusive, abrir um pouco mais já com o confronto e aí entrar no segundo turno com a gordura, empatezinho lá. Se você conseguir abrir um pouquinho nesse, eu acho que os times vão começar também a focar no mata-mata. O Flamengo com certeza vai focar nos mata-mata.
É, porque já tá longe, né?
E esse time do Palmeiras tem uma coisa...
Eu acho que, assim, quem vai dar mais uma atenção é Galo e Corinthians e Inter.
O Corinthians eu não sei. O Corinthians,
em algum momento vai ter
Corinthians
que...
Eu acho que vão escalar o time principal contra o Flamengo e no Brasileiro, nos jogos que vão ali tá na sequência, vão poupar. Vão misturar.
Então.
O elenco agora aumentou muito, chegou muito jogador.
Vão pagar salário na véspera do jogo contra o Palmeiras.
Isso, mas é uma tradição já, né?
Quem não, né? Eu acho que o Palmeiras
treino também aberto,
deve poupar, o Atlético vai poupar.
Na hora do mata-mata, eu não sei também não, viu, o Regis, porque... Cara, não garante que você vai estar na Libertadores.
O Abel, acho que tá meio que naquela coisa. Lógico, se tiver um jogador que tá
No limite
para estourar, ele não vai colocar.
Eu acho que o Palmeiras é o único que vai com todos os titulares no Brasileiro.
Ele vai tirar jogador, exatamente. Vai tirar o Marcos Rocha aqui, porque ele tem o Mike de vez em quando. Vai tirar o Murilo, porque tem o Luan. Entendeu? Vai tirar, de repente, inverter um Scarpa e Veia, como ele já fez algumas vezes. Mas o resto vai todo mundo, cara.
E tem uma coisa que eu não falei aqui que me chamou a atenção desse Palmeiras também no primeiro turno. É um time que dá respostas muito boas quando acontece alguma coisa negativa, né? Seis derrotas esse ano, né?
Que tem sido assim,
perde um jogo. Dificilmente você vê o Palmeiras perdendo 3 seguidas, não, duas seguidas.
Já faz tempo que tem sido assim, né?
Já, desde que o Abel chegou, né? Teve uma fase do Abel que teve ali uma sequência ruim.
Que foram nos pênaltis.
No Brasileiro. Foi aquela sequência. Perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa. E aí deu aquela baixada,
o jogo time sub-20.
Exato, aí foi ruim, mas...
No Brasileiro, ficou sempre... 3 jogos sem ganhar, né?
Não, eu sei, mas eu digo assim, Regis, é que intercalou com jogos da Libertadores.
Não, sim.
Né? E o Palmeiras sempre deu uma resposta boa. Sim, perdeu no Brasileiro, aí venceu bem na Libertadores.
É muito difícil manter o foco, acho, nas duas competições. É. No limite,
complicadíssimo,
como a gente mantém,
né?
É bem complicado. Embaçado. Não só para nós, né? Para todos os times, lógico.
Exatamente.
Mas é muito difícil.
É, ó, tá lembrando aqui o William Brandão, ó.
O treinador,
ó lá. O Galo tá... Ih, rapaz, ó, Galo definirá futuro de Turco Mohamed nesta sexta-feira.
Não, mas
tá bom o clima lá, né?
Não, tá, mas o Turco, ele tá balançando, eu acompanho o pessoal da Web Rádio Galo. Né? Faz assim uns 4 jogos que tá assim, agora vai, vão mandar embora.
Desde o Flamengo,
aquele
da Copa do Brasil, do primeiro jogo do brasileiro.
É. E assim, então, agora vai mandar embora, agora
Renato
vai mandar.
O Cuca já fica assim, ó.
É.
Só esperando.
O Cuca falou que não trabalha esse ano, né?
É, Renato tá falando. Louco, sabe quem falaram lá também? Do Odair Helman. Falaram dele. Ele é bom treinador.
Foi do Inter, né?
Foi do Fluminense, do Inter.
No Fluminense fez uma ótima campanha, está no Emirados Árabes ganhando.
Heinz é melhor que Helmas também, né? Tem isso também.
Agora, vem com nós aqui que a gente fala.
Estamos aí há 10 dias, mais ou menos, do nosso duelo com eles.
É, dia 3.
Eu não sei se é bom ou se é ruim essas
coisas. Eu também não sei.
Cara, é ruim.
É ruim, sai antes.
É melhor deixar ele aí.
Então você torce no jogo do final de semana, Corinthians e Atlético.
Torce pro Galo, então.
Vitória. Mas eu não torço pro Galo, torço contra o Corinthians.
Sempre,
não,
sim, né?
Mas para ele se manter no cargo, né?
Ah,
então faz torce pro 6-0. O Hulk não jogou hoje?
Eu torço
acho que o Hulk não jogou hoje.
Eu vou torcer efusivamente pro Atlético Goianiense na Copa do Brasil agora, que pega São Paulo, né?
Não, América Mineiro.
Eu vou torcer muito pro América
ganhar. Juninho, né? Quem sabe o Juninho não faça 2 gols?
Isso, faça de novo. 5-0 no agregado. Eu
torço por um atentado terrorista.
Com 4 gols roubados e um contra do, sei lá, do Rafinha. Podia ser assim, seria muito bem encaminhada essa. Mas é isso aí. Vamos lá, André, seguindo aí?
Bora, esse é o destaque final.
Foi? Então vambora. Obrigado, gente, pra você que ficou aí até agora. Tem acho que é o Rodrigo Bezerra falou assim: não, vou embora não duas horas da manhã, fica aí.
Não, sua mulher não ligou ainda igual a do Bechelli?
Já tá aqui.
Pra te lembrar que você tá com sono.
Não esquece de trazer pão.
Traz pão.
Traz pão é o que você mais ouve depois que vira casado.
Você chega pro café da manhã, ela
perguntou. É quase isso. É isso aí. Valeu, gente. Bora obrigado. Lá, amanhã tá na mesa meio-dia.
Tem, na Ibreja. Acho
que tem 9 da manhã, tem o café
com cacau. Café com cacau, e tá arrebentando a cacau de manhã, às 9 da manhã.
Você participa também?
Participa.
Cara,
tá imparável. Tipo Danilo no campo, tá em todas.
É onipresente, né? Então tem café com cacau às 9, tem meio-dia, tá na mesa, 1:30 tem apostando, 14 horas tem massa Alviverde na Web Rádio Verdão. À noite...
Amanhã é o Breja, sexta com Breja. É, né?
Então, sexta com Breja, amanhã vai ser feito de casa, não vai ser feito daqui. A gente não para, né,
cara? Mas tem convidado, não?
Teve uns caras me falaram que o Yuri Alberto deu assistência no gol do Corinthians. Agora
a bola bateu no cara, velho.
Mas sabe por que a gente faz isso? A gente canta sempre essa música. Pra que trabalho? Pra que trabalho? Se o meu Palmeiras tá jogando pra caralho.
É que trabalho.
Alô!